Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, o seu bate-papo semanal com a ciência que é produzida pela nossa universidade e que tem um impacto direto na sua vida, que está presente na sua vida, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES Virtual número 34 dessa sexta-feira recebe a diretora de Registro e Controle Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da UFES, Anita Lacerda, que responde pelo controle e registro da vida acadêmica dos estudantes da graduação desde o seu ingresso aqui na UFES até a emissão do diploma, ou seja, a Pró-Reitoria de Graduação cuida de toda a vida acadêmica dos nossos mais de 20 mil estudantes da graduação, acredito eu, ela vai falar um pouco sobre isso. Ela fala com você e com o Ciência UFES sobre o processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação da UFES, chamado SISU UFES 2021/1, que está com inscrições abertas de 6 a 9 de abril. Olá, Anita Lacerda. Seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com o esclarecimento aí das informações sobre o SISU.
Vai contribuir e muito. O programa hoje está imperdível. Os estudantes do ensino médio, acredito que estão todos ligadinhos na nossa entrevista aqui para saber tudo sobre o SISU UFES 2021/1, primeiro processo seletivo aí da UFES esse ano. E você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFES nas plataformas mais famosas de podcast do mundo, Spotify e Anchor. E também confere essa entrevista e todas as outras no endereço universitariafm.ufes.br. Esse é o portal da nossa Rádio Universitária FM. Acessa lá universitariafm.ufes.br. Lá nesse endereço você também escuta a Rádio Universitária FM 104.7 pela internet. Ou melhor ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps, vai lá na sua loja preferida de aplicativos e baixa o aplicativo da Universitária FM, tem tanto para Android quanto para iOS. E aí nós vamos direto agora com a nossa entrevista aqui com Anita Lacerda, que vem falar com a gente sobre o SISU UFES 2021/1. Anita Lacerda, diretora de Registro e Controle Acadêmico da UFES, né, que responde pelo controle e registro da vida acadêmica dos estudantes de graduação. E as inscrições estão abertas, né, de 6 a 9 de abril. Anita, eu gostaria de começar nosso bate-papo aqui, que você respondesse, falasse para os nossos ouvintes o que é o SISU, né, o que significa essa sigla. Muita gente ainda não está familiarizada, né, com o SISU. Muita gente ainda conhecia e conhece o vestibular da UFES, mas esse vestibular se transformou em SISU. Gostaria que você falasse o que significa essa sigla e quem pode se inscrever para estudar aqui conosco, aqui na UFES, quais são os pré-requisitos para a pessoa fazer a inscrição. E aproveitando, gostaria de perguntar se a gente vai ter outro SISU ainda esse ano, né? Lá no segundo semestre, é provável que tenhamos um outro SISU. Vamos lá.
Então, Hélio, para começar, né, que as pessoas possam entender o que significa o SISU, né? O SISU é o Sistema de Seleção Unificada, é uma plataforma, né, informatizada, criada pelo MEC, para se tornar o único meio, tanto de oferta de vagas para os cursos de graduação pelas instituições de ensino, quanto para busca dessas vagas pelos candidatos interessados, né? Então, através dos editais divulgados pelo MEC, que regulamentam o SISU a cada edição que ele ocorre, né, no sítio eletrônico sisu.mec.gov.br, os candidatos conseguem fazer a pesquisa de vagas disponíveis em todas as instituições brasileiras que utilizam a plataforma do SISU.
Inclusive nós, a UFES, né?
Inclusive a UFES. Uhum. Nós, instituições, né, a UFES, consegue informar aos candidatos de qualquer região do país quais são os cursos, as vagas ofertadas, os turnos. E o uso do SISU trouxe muitos benefícios, porque antigamente, né, quando eram realizados os vestibulares, os candidatos precisavam pagar taxas de inscrições em cada universidade, realizar deslocamento para as provas, realizar diversas provas, né, porque ele tinha que se candidatar a cada instituição individualmente. Hoje, quando ele acessa o SISU e realiza a sua inscrição, ele consegue, durante o período de inscrição, analisar, de acordo com a nota que ele obteve na edição do Enem, qual é a situação de demanda numa determinada instituição, num determinado curso, se ele vai ter condições ou não de ingressar. Então, isso permite uma visualização muito melhor para os candidatos e otimiza, né, todo esse procedimento de oferta e ocupação de vagas. E aí você perguntou quem pode, né? Quem pode fazer
exatamente
o SISU? Essas regras são estabelecidas pelo MEC a cada edital. Nesse SISU 2021/1, que é importante a gente lembrar, né, que apesar das aulas começarem lá em junho, lá no meio do ano, a gente ainda está se referindo ao semestre letivo 2021/1, por conta da pandemia foram necessários alguns ajustes aí. Então, assim, para esse SISU 2021/1, podem se inscrever os candidatos que tenham realizado o Enem no ano de 2020. A seleção é sempre em cima da nota do Enem e normalmente utiliza-se a edição anteriormente prestada, né, pelos candidatos. No nosso caso, é a de 2020.
Perfeito. Perfeito. E aí a minha pergunta também, está tendo essa edição do SISU agora, nós teremos outra edição do SISU ainda esse ano?
Teremos. A UFES trabalha com duas edições do SISU anuais, uma para cada semestre. Então, de praxe, nós temos a edição do semestre /1 e depois o semestre /2. Alguns cursos ofertam vagas nas duas edições. A gente tem cursos, por exemplo, com 40 vagas, que 20 são ofertadas para o primeiro semestre, 20 são ofertadas no segundo. E a gente tem cursos que fazem oferta somente no primeiro ou somente no segundo semestre. Então, por isso, a gente sempre recomenda aos candidatos que consultem o termo de adesão, que é o documento que a gente oficializa a cada edição, quais os cursos estão participando daquele semestre, né, da oferta para aquela edição.
Perfeito. A próxima edição do SISU, a gente pode trabalhar com algo em torno daqui 6 meses? É mais ou menos isso?
Talvez um pouco antes, né? Agora, com a pandemia, a gente teve esse remanejamento do calendário, então a gente perdeu um pouco a nossa referência, que normalmente é sempre em julho, né? Junho, julho. Mas aí, realmente, vai ficar mais para o final do ano, eu acredito que seja em torno disso, mas o cronograma é definido pelo MEC. Então, ele é sempre amplamente divulgado pelo MEC e por nós, né? A partir do momento da publicação.
Ou seja, as pessoas, é importante que fiquem ligadas aí, hoje nós estamos aqui no mês 4, mais 6, 10, então ali pelo mês 8, 9, já começar a ficar ligado que é provável que tenha outra edição do SISU por ali, não é isso?
Sim, ali é possível que a gente já tenha informações, pelo menos referente ao cronograma que vai ser trabalhado.
Beleza. A UFES está ofertando 2.776 vagas nesse SISU 2021/1. O SISU 2021/2 oferta também mais ou menos essa quantidade de vagas? Você já tem uma previsão? Vai ser um pouco menos, um pouco mais? Como é que
é? Normalmente é um pouquinho menos, tá? Uhum. Normalmente gira em torno disso, mas a segunda edição tem um quantitativo um pouquinho menor de vagas. A maioria dos cursos oferta as vagas no primeiro semestre. Mas a gente tem um quantitativo bastante elevado também de vagas para o segundo semestre.
Perfeito. Você deu o endereço do SISU, do portal do SISU, dessa plataforma do SISU, lá do MEC. Gostaria que você repetisse o endereço desse portal do SISU lá no MEC. E gostaria também que você desse o endereço, que a UFES também tem uma página do SISU UFES. Você podia repetir os endereços aí, por favor?
Claro, eu repito, e é muito importante a gente fazer essa distinção, porque os candidatos, eles têm que realizar os procedimentos nas duas plataformas.
Perfeito.
Nessa fase de inscrição, que se encerra Perfeito. Hoje, né, dia 9 de abril, ela Isso é feita aí. Lá no SISU-MEC. Então, o sítio eletrônico é www.sisu.mec.gov.br. Então, é lá que o candidato faz a inscrição, é lá que acontece toda a oferta de vagas. A partir do resultado liberado pelo MEC, né, com o fechamento da plataforma SISU, dia 9, né, a partir do momento que o MEC divulga o resultado, e a chamada regular está prevista para que esse resultado, perdão, seja publicado no dia 13, né, de abril, então, a partir do dia 13, os candidatos aprovados, eles precisam necessariamente acessar a nossa página do SISU UFES, que é o www.sisu.ufes.br, e realizar todos os procedimentos estabelecidos nos nossos editais. Então, não basta se inscrever no SISU MEC e ser aprovado, ele ainda precisa cumprir os requisitos dos nossos editais para, de fato, ocupar a vaga e se tornar um aluno da UFES.
Perfeito, perfeito, Anitta. Muito, muito bons esclarecimentos que você está colocando. Os nossos ouvintes aqui da Rádio Universitária estão conosco nessa manhã de sexta-feira no programa Ciência UFES, seu bate-papo semanal com a ciência, hoje ouvindo Anitta Lacerda. Anitta Lacerda, diretora de Registro e Controle Acadêmico da UFES, falando sobre o SISU UFES 2021/1, cujas inscrições se encerram hoje, dia 9 de abril. Anitta, vamos falar um pouquinho de uma das principais dúvidas que os estudantes do ensino médio têm na hora de se inscrever no SISU, que é com relação às cotas, as famosas cotas, ou seja, a reserva de vagas, né? Eu gostaria que você nos dissesse o que é a política de reserva de vagas e quais os tipos de reserva de vagas, né? Quais as faixas que o candidato pode se inscrever no SISU, e se o processo é todo online.
Certo, muito importante tocar nesse assunto, porque hoje a gente tem no mínimo 50% das vagas ofertadas por meio dessa reserva de vagas. O que é essa política, né, de reserva de vagas? É uma ferramenta através da qual a universidade cumpre com as determinações legais, né? A UFES não tem uma política de cotas específica da universidade, nós trabalhamos dentro do que determina a legislação brasileira, mais especificamente a Lei 12.711 de 2012 e as alterações que ocorreram nela com o passar dos anos. Então, nós destinamos no mínimo 50% das vagas do SISU para estudantes que tenham cursado e concluído o ensino médio integralmente em escolas públicas. Esse é o primeiro pré-requisito para que você possa concorrer a qualquer modalidade de vaga reservada, qualquer cota.
Então, ou seja, Anitta, essa é a primeira porta que o cidadão tem que olhar, é se ele fez todo o ensino médio na escola pública ou não, é isso, né?
Exatamente. E esse é um ponto muito importante, Hélio, porque não basta ter cursado integralmente em escola pública. Ele não pode, por exemplo, ter cursado um ano que seja numa instituição particular, ainda que ele tenha conseguido bolsa integral. Então, esse tipo de enquadramento, né, na cota, ele precisa ficar muito claro para que os candidatos não façam uma opção por uma cota que não lhe pertença, porque senão eles vão ser indeferidos lá na frente e perdem o direito à vaga. Então, é fundamental, por isso a gente sempre recomenda, leiam os editais, leiam o termo de adesão, que a gente explica exatamente todos os pré-requisitos, né, de cada modalidade. Então, o primeiro ponto é esse, se você não concluiu, não estudou os 3 anos do ensino médio em escola pública, e essas cotas não se aplicam a você. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, né, a gente tem, então, pelo menos 50% das vagas para escolas públicas. Dentro desses 50%, a gente tem uma subdivisão em 2 grupos. Então, é como se 25% das vagas reservadas, eles fossem destinados aos candidatos de família de baixa renda. E o que é hoje, né, o conceito de baixa renda? É aquela família que tem uma renda per capita, uma renda para cada membro dela, né, inferior ou igual a 1,5 salário mínimo. Esse é hoje o conceito de uma família de baixa renda. Então, 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, sendo 25% delas para famílias de baixa renda e os outros 25% para estudantes que a família tem uma renda superior a 1,5 per capita.
Aí, Rita, você está falando da segunda porta. Né?
Isso aí,
a segunda porta. A primeira porta é a escola pública, a segunda porta é a renda.
Isso.
Baixa renda vai para um lado, quem não está classificado nessa baixa renda vai para o outro lado, é isso.
Exato.
Né?
Gostei dessa sua analogia, eu vou utilizá-la no futuro, porque ela é muito didática, realmente. Então, é isso. Primeira porta, escola pública. Segunda porta é o conceito de renda. Se você é ou não um estudante de família de baixa renda. E aí, dentro de cada um desses dois grupos, né, baixa renda ou não, a gente vai ter ainda a aplicação de percentuais para pessoas pretas, pardas ou indígenas, né, o conceito de negros, pretos e pardos ou indígenas, e também um percentual de pessoas com deficiência. Quais são esses percentuais aplicados? São os percentuais que o IBGE levantou para o estado do Espírito Santo da população dessas pessoas dentro do nosso estado. Então, hoje, para os candidatos PPI, a gente tem em torno de 57% da população do estado do Espírito Santo. E para pessoas com deficiência, a gente tem em torno de 8,28, se não me engano, é algo perto disso, que foi levantado pelo IBGE no último censo realizado. Perfeito. Então, a aplicação desses percentuais, ela acontece automaticamente pela plataforma do Sisu. Dependendo da quantidade de vagas que eu tenho no curso, ele já faz a aplicação desses percentuais e já distribui o quantitativo de vaga que eu tenho para cada cota, né, lá no termo de adesão. Então, isso está toda essa divisão que a gente fez de cada porta, isso aí aparece por curso lá no nosso termo de adesão, publicado no sisu.ufes.
Perfeito, Anitta. Então, resumindo, o cidadão se inscreveu, ele vai olhar se ele entra na primeira porta, que é a questão da escola pública. Se ele entrar nessa porta, depois ele vai para uma segunda porta, que é a questão da renda. Aí ele vai olhar se ele vai para a porta da baixa renda ou não. E depois tem uma terceira porta, que é a questão do PPI ou da deficiência, é isso?
Exatamente. Ele pode se enquadrar em todas essas categorias ao mesmo tempo, né? Você pode ser com deficiência, PPI, baixa renda, escola pública. E aí, de acordo com as suas características, né? Você vai fazer a comprovação do seu direito à vaga perante as comissões que fazem a análise especificamente de cada uma dessas portas que a gente mencionou, né?
Perfeito. Perfeito. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas comissões e se o processo é todo online, Anitta.
Sim. Bom, atualmente o processo tem sido realizado totalmente online, né? Essa foi uma imposição da pandemia para nós, porque nós trabalhávamos presencialmente com um quantitativo bastante elevado de candidatos, né? Nas verificações, nas entrevistas, nas conferências de documento. Então, esse foi um dos desafios da pandemia. A gente precisou implementar formas de trabalho e formas de comunicação com os candidatos para permitir que todas essas análises aconteçam online, né? Nós já tínhamos uma plataforma para envio de documentos online, que é o nosso portal do candidato, né? Um sistema próprio da UFES, onde os candidatos fazem o envio dos documentos em formato PDF. Então, o envio ele já era feito digitalmente, porém, os candidatos tinham a opção, né, de levar o documento em papel e a gente realizar essa digitalização no momento da matrícula presencial. A gente perdeu essa possibilidade, mas a gente ampliou o portal do candidato para que tudo possa ser feito digitalmente. Então, os candidatos com deficiência, eles fazem o envio de laudo médico e de exame médico, de acordo com a deficiência que eles têm. Né, os candidatos PPIs, que a gente fala, os pretos, pardos e indígenas, eles fazem o envio de fotos, eles têm a possibilidade de convocação para uma entrevista online, junto à comissão que faz a análise, e a análise de renda também é toda realizada online, através dos documentos enviados pelo portal do candidato. E aí, os candidatos precisam acompanhar essa análise que está acontecendo online. A gente tem um cronograma definido para isso, está lá no edital. E aí, no período de análise de documentação, os candidatos conseguem verificar, eu obtive um deferimento nessa comissão, ótimo, vou aguardar as demais comissões me deferirem. E se há o indeferimento por parte de qualquer uma dessas comissões envolvidas, os candidatos têm o direito ao recurso, né, interposição de recurso nos prazos do edital, que também é feito online, também é feito digitalmente. E por fim, no final de todo esse processo, de toda essa comprovação, eles recebem por e-mail, eles têm a matrícula deles confirmada, e recebem o número de matrícula por e-mail, e a partir daí eles são realmente alunos da UFES, recebem as orientações para acesso ao portal do aluno, e a partir daí podem relaxar.
Pode cortar o cabelo, né?
Pode, pode.
Ô, Anitta, todos os alunos são convocados para essa entrevista online ou só alguns?
A grande maioria. A comissão, ela tem a liberdade, porque eles têm vários critérios para ser analisados. Nós temos candidatos que já obtiveram deferimento de outra comissão, que já tiveram, que as fotos permitem fazer a análise fenotípica, sem qualquer sombra de dúvidas. Então, a comissão tem uma sistemática de trabalho, mas praticamente todos são convocados para entrevistas. Isso fica muito a cargo da comissão, de acordo com o cronograma que a gente tem a cumprir, que é um cronograma definido pelo MEC, né? Uhum. E de acordo com o perfil do próprio candidato.
Perfeito. Esse processo, o resultado do MEC sai no dia 13 de abril, e aí começa o processo da UFES. Exato. Os alunos vão começar a receber o seu número de matrícula, todo o processo deferido ou indeferido, a partir de que data, Anitta?
Então, depende, porque a gente trabalha com duas etapas, né? Primeiro a gente tem a chamada regular, né? Esse primeiro resultado divulgado pelo MEC no dia 13 de abril. Então, a gente faz essa primeira convocação dos candidatos aprovados na chamada regular para realizar todo esse processo de envio de documentação e comprovação perante as comissões. Após a conclusão de matrícula desses candidatos, que já devem receber o número de matrícula no começo de maio, mais ou menos, esse cronograma está lá no edital, tá?
Perfeito.
Não lembro todas as datas de cabeça, mas...
Claro, claro. Tá.
A partir do momento que a gente conclui as matrículas da chamada regular, a gente reinicia todo o processo para os candidatos aprovados na lista de espera. Então, quando a gente tem, normalmente a gente tem algumas vagas remanescentes, algumas vagas que não foram ocupadas, porque apesar da aprovação no SISU, o candidato não conseguiu, por exemplo, comprovar o direito à vaga junto a alguma comissão, então ele teve um indeferimento, né? Uhum. E aí essas vagas são ofertadas para a lista de espera e esse processo todo deve ser concluído para as duas convocações no início de junho, em torno do dia 7, 10 de junho, e as aulas estão previstas para iniciar dia 14.
Perfeito. Aí você está falando dos famosos suplentes, né?
Isso.
Que as pessoas conhecem como suplentes, podem ser convocados também, né? Havendo essa sobra de vagas, essas vagas remanescentes aí, né?
Isso. E é importante lembrar, né, desse ponto, porque tanto os candidatos da chamada regular quanto os da lista de espera, eles precisam fazer os procedimentos, como eu falei, né, junto ao SISU-MEC e depois junto ao SISU-UFES. Então, agora as inscrições junto ao MEC, né, para a chamada regular se encerram hoje, dia 9
de abril.
Né? Então, eles divulgam o resultado dia 13. No dia 13, os candidatos que perceberam que não conseguiram se classificar para a chamada regular, eles já podem acessar novamente a plataforma do MEC e aí fazer a manifestação de interesse na lista de espera.
Perfeito.
Candidatos que foram aprovados na chamada regular não conseguem participar da lista de espera, mas os candidatos que não foram aprovados na chamada regular conseguem ainda, tem essa segunda chance, né, de selecionar um outro curso, de selecionar uma opção na lista de espera.
Aí você tocou num ponto que eu não sabia. Então, a lista de espera, ela não é gerada automaticamente? O candidato tem que se inscrever, é isso?
Tem que se inscrever, porque nem todo candidato, né, vai necessariamente ter o interesse na lista de espera. Né? Além daqueles que foram aprovados na chamada regular, a gente tem candidatos que talvez mudem de área de interesse.
Entendi. Enfim,
né? Diversas razões aí. Entendi. Então, eles precisam novamente manifestar o interesse, realizar a inscrição, né, na lista de espera.
Ou seja, não tem uma lista de espera, uma lista de suplentes automática. É
Não.
preciso fazer uma inscrição também para a lista de espera para os suplentes.
Exatamente. Aí, novamente, o MEC divulga para nós a relação de aprovados na lista de espera, que, se não me engano, está prevista para o dia 22 de abril a divulgação dessa lista.
Perfeitamente. Lembrando que as aulas do primeiro semestre de 2021 na UFES vão ter início no dia 14 de junho. Então, todo esse processo precisa estar finalizado, né, até o início de junho, para que os alunos possam começar as aulas ali no dia 14 de junho. Lembrando, né, que o ano letivo, né, os semestres letivos aqui da UFES ainda estão um pouco desorganizados aí do processo normal em função da pandemia, não é isso, Anitta?
Isso, em função da pandemia, a gente fez a adoção, né, do EARTE, a gente teve um semestre letivo especial, que foi um período de adequação, né, ao ensino remoto durante a pandemia. Então, hoje a gente está trabalhando ainda com a finalização do semestre letivo 2020/2.
Perfeito, Anitta. Ouvinte da Rádio Universitária que está nos dando a honra da audiência no programa de hoje aqui no Ciência UFES, seu bate-papo semanal com a ciência, ouvindo Anitta Lacerda. Ela está falando com a gente tudo, tirando todas as dúvidas sobre o SISU UFES 2021/1, que é, né, o famoso aí vestibular da UFES, que agora se chama SISU UFES, tem todo um processo diferente daquele processo antigo que era o vestibular. É um novo processo chamado SISU UFES 2021/1 aqui no Ciência UFES. Anitta, falando de Ciência UFES, o nosso programa é sobre como a ciência produzida na UFES tem um impacto direto na vida das pessoas. Essa é a ideia do nosso programa. O SISU é a porta de entrada para que os estudantes venham fazer ciência conosco, venham produzir essa ciência. E a Prograde é quem coordena esse processo do SISU. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação da UFES, o que que vocês fazem aí, né? E como o trabalho que vocês fazem aí tem um impacto na vida das pessoas, na vida da sociedade capixaba, Anitta.
Então, Hélio, a PROGRAD é a Pró-Reitoria de Graduação, né? A UFES, ela é estruturada e ela é dividida, né, em diversas pró-reitorias, de acordo com as suas áreas de trabalho, as suas áreas de interesse. Não que essas pró-reitorias trabalhem isoladamente, né? Nós estamos constantemente dialogando e trabalhando em conjunto com as demais pró-reitorias. No próprio SISU, todo o processo de análise de renda, ele é feito pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Cidadania, PROAS, né, que recebe esses alunos e depois, posteriormente, cuida de toda a parte de auxílio estudantil. Então, a PROGRAD, ela cuida especificamente dos cursos de graduação presencial da UFES. Nós temos ainda a Superintendência de Educação à Distância. E nós realizamos todo o processo seletivo. A gente costuma falar que a gente trabalha do começo ao fim da vida acadêmica dos alunos, né? A gente realiza desde os processos seletivos de ingresso, tanto o SISU quanto os demais processos seletivos, que a gente tem alguns outros específicos que ofertam menor quantidade de vaga. E a partir daí a gente cuida dos processos de matrícula dos candidatos ingressantes, o acompanhamento acadêmico, né? A Prograde, ela é estruturada hoje em três direções, né? Eu estou à frente da direção de registro e controle acadêmico. Nós temos ainda a DDP, que ela cuida da parte pedagógica, os projetos pedagógicos dos cursos, os cursos de formação para os professores. Nós temos o DAA, que é a direção de acompanhamento, né, e apoio aos estudantes. Então, a gente realiza um trabalho bastante complexo, do ingresso até o final dos alunos, com todo o registro de diploma, os programas de estágio, né? Então, assim, a gente entende que a Prograde, ela realiza um trabalho fundamental de apoio desse estudante em toda a sua vida acadêmica. E a partir do momento que a gente recebe esse estudante dentro da UFES, ele passa a respirar a ciência, ele passa a ter acesso a uma série de programas que são desenvolvidos nas mais diversas áreas, né? Então, a gente se entende como a porta de entrada, e é a partir dela que esse estudante começa a tomar conhecimento das outras pró-reitorias e de todos os outros programas que a gente tem, né, de pesquisa, de extensão na UFES. Eu acho que é isso.
Perfeito. Ô, Anitta, é uma curiosidade aqui que me ocorreu agora. Vocês cuidam de toda a vida acadêmica dos estudantes aqui na universidade, né? No período que ele fica aqui na graduação fazendo curso. Só uma curiosidade: além do contato com os estudantes, vocês devem ter contato também com as famílias. As famílias demandam muito vocês aí, Anitta?
Olha, temos. É até engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque principalmente no momento da matrícula dos ingressantes,
Exatamente.
é muito comum presencialmente que os pais compareçam para fazer a matrícula e a gente não deixa nem os pais entrarem. A gente, né, até por questões de organização do fluxo lá dentro do prédio, quando isso acontece presencialmente. E então é um momento de ruptura, a gente sente isso, os pais, mas como assim? Meu
Legal.
filho tem 17 anos. Mas não tem problema, é ele que vai estudar, né? Então ele está apto a participar, a tirar as dúvidas dele, a conversar sobre o processo. E aí a gente percebe, é muito bacana de acompanhar isso, né, presencialmente mais ainda, né? Porque remotamente
Claro.
acaba perdendo, mas ele entra no prédio para fazer matrícula, quando ele sai, é como se ele já fosse uma pessoa um pouquinho diferente. Ele já é recebido ali pelos colegas do DCE, que é o Diretório Estudantil, já é o início de uma vida de mais independência, de mais amadurecimento, né? Mas no decorrer da vida acadêmica é bastante comum a gente receber os familiares para conversar, para tirar alguma dúvida, quando o aluno tem alguma dificuldade. É um diálogo constante realmente com a família toda.
Ou seja, o trabalho que vocês fazem aí na Prograde, ele provoca também, ele tem um impacto direto em muitas famílias capixabas, porque ajuda a promover uma certa autonomia desses estudantes, né, Anitta?
Sim, e é muito bacana que a gente consegue presenciar isso, principalmente por meio da política de cotas, né? A gente vê o desabrochar de alguns estudantes que antes da política de cotas não achavam que pertenciam à UFES, e a gente sempre reforça isso, todos pertencem à UFES. A UFES é de todos, ela deve ser ocupada por todos, né? Então a gente recebe candidatos que chegam perguntando quanto paga para estudar aí. E a gente fala, não, essa universidade é pública, muito pelo contrário, né? Você pode estudar aqui e, se necessário, se você se enquadrar, você ainda tem direito aos auxílios para que você consiga dar conta, né, do seu curso. Então, assim, é muito bacana acompanhar esse processo, é gratificante mesmo. A gente trabalha muito, mas é bacana.
Que bacana, eu estou falando do impacto, né, que o trabalho de vocês tem na vida das pessoas. Essa questão aí subjetiva das famílias é um impacto importante. A gente pode, às vezes, dar um valor menor a isso, mas isso para as famílias e para muitos estudantes é um impacto muito grande. A promoção dessa autonomia é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no programa Ciência UFES, nessa manhã de sexta-feira. Hoje, o último dia de inscrições aí no processo seletivo SISU UFES, 9 de abril. Processo seletivo SISU UFES, que é o nosso vestibular, né, a nossa porta de entrada para você vir estudar conosco aqui na UFES. Hoje, o programa Ciência UFES recebendo a Anitta Lacerda. Ela está falando conosco, tirando as dúvidas e falando tudo sobre o SISU UFES 2021 barra 1, que é o primeiro semestre, né? Primeiro semestre letivo aqui da UFES nesse ano de 2021. Anitta, vamos falar um pouquinho então sobre a pandemia, né? Essa pandemia ela tem afetado todos os setores da nossa vida, inclusive a nossa vida aqui na universidade. E aí eu gostaria de saber a sua opinião, né? Muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram essa doença da Covid-19 e agora tentam negar a importância e a eficácia da vacina. Essa postura negacionista, ela é acompanhada por boa parte da sociedade. Você que está na linha de frente aí do trabalho com, milhares de estudantes, o que que você diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade, Anitta, que tenta diminuir a importância da ciência e também diminuir a importância da nossa universidade, a universidade como um todo, Anitta?
É, esse é um ponto bastante sensível, né? Bastante delicado nesse momento. A gente sofre, né, em ver o país passando por um momento tão crítico. Mas antes mesmo desse momento de pandemia, nós já vínhamos sofrendo, né? A universidade sempre foi alvo de alguns ataques, de um certo negligenciamento, né, de até mesmo na destinação de verbas públicas, a gente vem sofrendo com cortes de verbas, não é de hoje, né? Nós que estamos dentro da universidade, a gente sempre viu, a gente sempre acompanhou, e é muito fácil para nós, né, afirmarmos assim, que a ciência é a solução, não só para as crises de saúde, mas para as crises humanitárias, para as crises em todas as áreas da humanidade. A gente vive, a gente vivencia os avanços que acontecem dentro da UFES, e eles refletem diretamente na sociedade, não só na sociedade capixaba, né? Então, assim, para nós sempre foi um valor muito importante defender a ciência. O que eu diria para todos que negam ou que têm dúvida é que informem-se, estudem, busquem fontes confiáveis, né? Confiem na educação, invistam na educação de vocês, dos filhos, da família, porque eu acho que esse esforço, ele traz para nós uma luz sobre os fatos, né, que a gente tem vivenciado, assim, o meu conselho seria esse, busquem informação, né, porque a ciência, sem sombra de dúvidas, é a solução para diversos problemas que a gente vivencia hoje.
Perfeito, Anitta. Já que você falou, deixou sua mensagem aí para os líderes, né, que muitas vezes tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, gostaria também, Anitta, que você deixasse a sua mensagem para o ouvinte da Rádio Universitária, que pretende estudar conosco aqui na UFES e está fazendo aí a sua inscrição para participar do SISU UFES 2021/1. Qual sua mensagem para esse estudante aí que quer vir estudar conosco aqui na UFES?
Então, eu queria dizer para todos que talvez passem aí na frente da UFES e vejam tudo fechado, né, silencioso, sem aquele movimento natural que a gente tem nos dias normais, né, pré-pandemia, que apesar dessa aparência, né, de uma certa apatia, nós estamos muito ativos, estamos trabalhando muito, tentando de todas as formas suprir essa lacuna, essa distância que a pandemia nos impôs, para atender os candidatos, para sanar as dúvidas, para recebê-los da melhor forma possível. Então, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para nos contactar, a gente tem nos editais os nossos contatos, né? A gente montou uma central de atendimento para tirar todo tipo de dúvida que vocês venham ter, a gente vai ter atendimento pelo WhatsApp, atendimento pelo e-mail, então eu só queria deixar registrado que nós estamos à disposição para tudo que vocês precisarem, e para que esse SISU seja um sucesso, né, na ocupação das vagas, no recebimento aí dos novos alunos da UFES.
Anitta Lacerda conosco aqui, nessa manhã de sexta-feira, dentro do programa Ciência UFES, falando tudo sobre o SISU UFES 2021/1, e eu tenho certeza, pelo empenho que eu estou vendo, pelo tanto que vocês estão trabalhando, fizeram uma live aí essa semana para tirar dúvidas sobre o SISU. Você falou muito bem, às vezes as pessoas passam em frente à UFES, vê tudo quietinho, tudo fechado, mas todos nós estamos no online, trabalhando muito, e a universidade não parou e não para um só minuto, né, para que tudo dê certo. Você falou muito bem. Anitta, eu gostaria que você reforçasse, então, você falou que tem diversos canais, e eu percebo que esse modo online, esse modo remoto, muitas vezes deixa o estudante com muitas dúvidas, aonde recorrer, como chegar, como falar, como acessar a universidade. Eu gostaria que você deixasse aí os endereços, se tiver WhatsApp, telefone fixo, tiver portal, endereço de internet, eu gostaria que você fizesse agora, no final, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, que você fizesse um apanhado de todos os canais que o estudante pode procurar para tirar suas dúvidas sobre esse processo do SISU UFES 2021/1.
Ótimo. Eu queria, antes de passar os contatos, né, ressaltar aqui mais uma vez a importância da leitura dos editais, da primeira até a última página do termo de adesão da UFES. Se vocês lerem completamente os editais publicados, vocês não terão maiores dificuldades, tá, para a realização dos procedimentos. Além disso, a gente publica na nossa página do sisu.ufes.br manuais para o candidato. Então, quando abrir o sistema do portal do candidato para envio de documentação, A gente vai disponibilizar um manual exclusivo do portal do candidato. É, a gente tem essa central estruturada. Então, de acordo com o tipo de dúvida, você pode buscar atendimento nos canais específicos também, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar muito aqui é realmente a leitura dos editais. Ela é muito importante, porque é ela que dá para vocês a orientação do que deve ser feito, tá? De acordo com o perfil de cada candidato. Bom, para matrícula, nós temos o e-mail sisu@ufes.br. Qualquer dúvida geral relacionada aos procedimentos de matrícula podem ser enviadas para esse e-mail, e ele vai gerar um ticket de atendimento que a gente tenta responder o mais rapidamente possível. Além do e-mail, nós temos duas linhas de WhatsApp para respostas também, né, por texto, por áudio, como for melhor para o candidato. Nós temos o 4009-2418 e o 4009-2911. Vou repetir aqui, 4009-2418 e 4009-2911. São linhas destinadas exclusivamente ao WhatsApp. Com relação à análise de renda, que ela é uma análise também um pouco complexa, envolve documentos da família toda, o e-mail adequado para tirar qualquer tipo de dúvida referente à análise de renda é o sisurenda, tudo junto, sisurenda@ufes.br. Além disso, a gente tem também um número de WhatsApp, que é o 99-890-7627, e também uma linha telefônica, 9977-22842. Além disso, nós temos dois e-mails para dúvidas específicas sobre a avaliação étnico-racial, que é o sisuppi@ufes.br, e o e-mail para a comissão de deficiência, caso tenha alguma dúvida específica quanto ao envio de laudo médico, envio dos exames médicos, é o sisupcd, que é de pessoa com deficiência, né? sisupcd@ufes.br. E aí, lembrando que os nossos editais são todos publicados lá no sisu.ufes.br e a gente publica sempre a versão traduzida do edital em Libras. Então, caso o candidato precise de qualquer outro tipo de auxílio para obtenção dessas informações, fiquem à vontade para nos procurar também, que a gente vai atendê-los.
Perfeito, Anitta. Passa também, Anitta, o endereço da a página da PROGRADE, que é a Pró-Reitoria de Graduação, que cuida, né, que é onde está abrigado aí, o SISU está abrigado na Pró-Reitoria. Passa o endereço também da PROGRADE.
É o prograde.ufes.br, www.prograde.ufes.br.
Prograde com D mudo, essa página, você, lá nessa página, o estudante também começa a encontrar os caminhos do SISU, não é isso, Anitta?
Isso, não só do SISU, mas do calendário acadêmico, manual do estudante, funcionamento geral da Prograde, está todo lá.
Perfeito. Todas as outras informações da Prograde sobre a universidade está nessa página aí da Prograde, não é isso?
Isso, isso mesmo.
Perfeito. Você é ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no programa Ciência UF, seu bate-papo semanal com a ciência, hoje recebendo a Anitta Lacerda, lá da Pró-Reitoria de Graduação da UFES, tirando todas as dúvidas, falando tudo sobre o SISU 2021/1, SISU UFES 2021/1. Anitta, estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria de deixar o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês hoje. Para nós é muito gratificante, assim, receber esse apoio, né, na divulgação das informações. Como eu falei, a gente está tentando suprir a lacuna da pandemia, né, suprir a ausência do presencial com o máximo de informação disponível, no máximo, na maior variedade possível de canais. Então, estaremos presentes nas redes sociais da UFES, nos sítios eletrônicos, né? Então, eu queria agradecer ao Hélio, à Rádio Universitária, pelo espaço aqui, e agradecer também aos candidatos que participaram da nossa live no SISU. Essa live ficou gravada também, para quem quiser assistir depois.
Fala onde é que está essa live, Anitta, por favor.
Essa live está no canal oficial da UFES, disponível lá no YouTube. Nas redes sociais, no Instagram, tem o material também. Só acessar a página da UFES lá no Instagram, que vocês vão conseguir encontrar o link para ela direitinho.
Canal oficial da UFES no YouTube. Essa live está lá.
Isso.
Perfeito.
Está disponível no YouTube. A gente vai deixar o link dela lá na nossa página do SISU também. para consulta. Perfeito. E é isso, eu só queria agradecer e registrar mais uma vez que a gente está à disposição, eu do DRCA e toda a Prograde, né, à disposição dos candidatos para qualquer apoio que precise nesse processo aí do SISU. E desejar boa sorte, né, a todo mundo.
Verdade, boa sorte a todos aí que estão fazendo sua inscrição para o SISU UFES, desejar muito boa sorte que estejam conosco aqui nesse ano, estudando conosco aqui na UFES, né? Anitta, o programa Ciência UFES só tem a te agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, né? Abrilhantou demais o nosso programa e acredito que tenha tirado as dúvidas de muitos estudantes que vão se inscrever nesse processo seletivo aí para estudar conosco aqui na UFES, o SISU, UFES 2021/1. Eu queria só reforçar os dois endereços. A página do SISU é sisu.ufes.br, né? Me corrija se eu estiver errado, Anitta. sisu.ufes.br é a página de tudo sobre o SISU na UFES, e tem o e-mail, que é bem parecido com esse endereço, que é o sisu@ufes.br. É, então, tem o sisu.ufes.br e tem o sisu@ufes.br. Os números de WhatsApp, né, é o 4009-2418 e 4009-2911. São números um pouquinho diferentes, não são números de celular, a princípio parece um pouquinho estranho, mas são números que as pessoas conseguem acessar o WhatsApp por esses dois números. É isso, Anitta?
É isso, é porque nós precisamos fazer uma adaptação, então esses eram os nossos números institucionais fixos, da coordenação de matrícula e da central de atendimento do SISU, quando estávamos lá presencialmente. Então, nós só destinamos essas linhas para o WhatsApp dos servidores que vão trabalhar na central, para que as pessoas não tivessem muita dificuldade de usar os mesmos números, né, usados antes presencialmente.
Ótimo, mais uma iniciativa aí, mais uma sagacidade da UFES aí para atender da melhor forma as pessoas, principalmente no modo online, no modo remoto, nesse período de pandemia. Anitta, parabéns pelo belo trabalho, parabéns pela condução desse processo, obrigado por estar conosco aqui no Ciência UFES na manhã dessa sexta-feira, hoje último dia para sua inscrição no processo seletivo para você estar conosco aqui na UFES, estudar conosco aqui num curso de graduação da UFES. Hoje é o último dia no SISU UFES 2021/1. Lembrando que teremos uma segunda edição lá no segundo semestre de 2021, teremos uma segunda edição do SISU, né, Sistema de Seleção Unificado, para você estudar conosco aqui na UFES. Muito, muito, muito obrigado, Anitta, pela sua participação. Você, ouvinte da Rádio Universitária, muito obrigado também pela honra da audiência, toda sexta-feira, às 10 da manhã, conosco aqui na Rádio Universitária FM 104.7, sempre nos dando a honra da sua audiência. Programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, que tem um impacto direto na sua vida. Esse foi o programa Ciência UFES Virtual número 34 nesta pandemia aí também, no formato online, no modo online. Eu aqui em casa fazendo essa entrevista com a Anitta também lá na casa dela, todo mundo no modo remoto, no modo online, numa videoconferência. E agradeço também ao meu amigo, companheiro de trabalho aqui da rádio, Alex Andrade, que está sempre comigo aí na edição dos programas, fazendo toda a parte técnica para que o jornalismo da Rádio Universitária também não pare. Não paramos nessa pandemia. Programa Ciência UFES Virtual número 34. Quero lembrar que você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES nas plataformas Spotify e Anchor. E ouve também esse programa, perdeu, chegou pelo meio, escuta a íntegra desse programa no portal da Universitária, né? universitariafm.ufes.br. Acessa lá, universitariafm.ufes.br, que o podcast dessa entrevista vai estar lá. Além das plataformas, né, famosas aí, Spotify e Anchor. Na página da universitariafm.ufes.br, você escuta a Rádio Universitária pela internet. Às vezes está com alguma dificuldade de sintonizar o seu dial, aí, sintonizar o seu rádio na frequência 104.7, escuta pela internet. Vai lá, acessa universitariafm.ufes.br e você tá linkado conosco, logado, tá na audiência aqui da Rádio Universitária. Ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps, tanto no Android quanto no iOS. Eu tenho esse aplicativo no meu celular, com um clique eu tô sempre ligado, antenado na Universitária FM, a melhor programação do Rádio Capixaba, com todas as informações sobre a Universidade Federal do Espírito Santo, né? A melhor universidade aí do estado, é a única pública, mas é a melhor universidade do estado disparado, tá certo? Eu agradeço muito a sua audiência, eu vou ficando por aqui e você, se puder, fique em casa. A situação da Covid-19 está cada vez mais grave. Se tiver que sair, acompanhe todos os protocolos sanitários, siga todos os protocolos sanitários, distanciamento social, use máscara, lave sempre e bem as suas mãos, álcool gel, siga todos os protocolos sanitários. A situação está gravíssima, as UTIs estão todas lotadas e nós todos precisamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para que a gente consiga atravessar, superar esse momento o mais rápido possível. Eu sou Hélio Marchioni, vou ficando por aqui, agradeço muito a sua audiência e até a próxima sexta-feira às 10 da manhã com mais um programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência. Grande abraço e até a próxima.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.